Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 9. Quem pudesse colocar de pé. 1 Samuel, capítulo de número 9. Samuel, capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, dali passou à terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram à terra de Saalim, porém tão pouco estavam ali. Também passou à terra de Benjamim, porém tão pouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e o homem honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam as moças que saíam a tirar água, e disseram-lhe: está cá o vidente? E elas responderam e disseram: sim, eis, aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, ele dominará sobre o meu povo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos aceitar, glorificando o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, porque uma frase ficou bastante ao meu coração do pastor, né, que não é do nosso rebanho nem nada, e ele falou que teve muito sono, corpo pesado, coisas que ele não conseguiria nem ir para a igreja nem nada, né? E eu falei: Senhor, muitas das vezes nós vamos pregar dessa maneira, é desse estado que muitas das vezes nós nos encontramos, né? E ele falou que sentia muito sono, e o pastor aqui frisou bastante, irmãos, o sono da morte. E o pastor lá, né, já tinha falado, e nós temos, né, nessa sequência falado também a respeito. Mas quando Deus deu essa palavra, eu não entendi muito bem, irmãos, e fui ler os capítulos anteriores e vi que estava perto, irmãos, na verdade, de uma palavra que eu trouxe recentemente, irmãos, que é Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E lá, irmãos, no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, nós vamos ver, irmãos, que Samuel, né, no capítulo 3, 4, nós vamos ver que Samuel, irmãos, ele traz o que para o povo? O arrependimento, né? Eles foram lá, Deus estava dizendo com Samuel, Samuel foi e falou ao povo: olha, se arrependam para que a arca volte para o seu lugar, como o pastor falou, tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Se arrependam para que a arca volte no lugar, se arrependam e se voltem ao único Deus, se arrependam. E aí nós vamos vendo, né, irmãos, que a arca pousou lá na casa dos filisteus, em Dagom. Nós conhecemos a história no capítulo 5, no capítulo 6 nós vamos ver que foi transferida para Bet-Semes, né? E nós vamos vendo, irmãos, que aqui no capítulo 7, Samuel exorta o povo, realmente, para um arrependimento. Os filisteus são vencidos porque o povo se arrependeu. E aí, lendo essa palavra, irmãos, eu orando e falando com Deus, eu lendo, irmãos, e vi no capítulo 8, logo após esses sinais, maravilhas que Deus fez, no capítulo 8, já, irmãos, o povo pede um rei. O povo queria ser igual à nação. O povo queria ser igual a outros. Porque, irmãos, servir a um Deus, irmãos, dá trabalho, como eu já falei aqui. E servir a outros deuses, irmãos, é fácil. Por quê? Servir outros deuses não é tudo regimentado só pela palavra. Servir a outros deuses, né, que a diaconisa trouxe sobre idolatria esses dias aí, irmãos, quem está com a palavra viva no coração vai lembrar, né, da pregação que ela trouxe, do estudo que ela trouxe. Não é só a imagem. Mas eles que queriam, irmãos, na verdade, facilidades. Então eu já percebo aqui, irmãos, que quando eles queriam, pedindo um outro rei, mesmo sendo sob condições severas, que Deus ainda avisou a Samuel e Samuel foi avisar o povo, né? E mesmo sendo nessas condições, eles falaram: tudo bem, é assim que a gente quer um povo, a gente quer ser igual ao povo lá fora, a gente quer um rei para governar a gente. E aí, olhando isso, eu falei: Senhor, o Senhor está falando de aquebrantamento, o Senhor está falando de busca, o Senhor está falando de envolvimento com o Teu Espírito Santo. Davi, irmãos, já abrindo parênteses, Davi aqui, irmãos, ele era um homem, sim, segundo o coração de Deus, ele tinha um coração aquebrantado porque ele não fazia a vontade dele. O coração dele, irmãos, ter um coração aquebrantado, irmãos, muitas das vezes, não é para todo mundo ver. Saul não, ele não tinha esse coração, porque ele queria fazer pelo seu egoísmo, ele queria fazer as coisas acontecerem, irmãos, depois de se tornar rei, ele queria verdadeiramente fazer com que tudo acontecesse para que o povo viesse a glorificar ele. Mudou já o foco do coração dele. Porque nós vamos ver aqui, irmãos, que Deus até transformou, Deus até mudou nos capítulos depois do capítulo 9, que Deus até transformou, Deus até escolheu a Saul. Deus até transformou o coração dele, irmãos. Ele até foi na casa dos profetas para profetizar. Deus mostrou a glória dele, Deus mostrou, Deus provou que realmente Deus estaria com ele, não por opção de Deus, porque até o profeta vai falar o quê? Olha, Deus, eles escolheram um rei, estão nos rejeitando, e o próprio Deus fala o quê? O profeta, tudo aí nos capítulos, irmão. E o próprio Deus fala o quê, irmãos? Não, não rejeitou nem a você, e nem, não, eles rejeitaram não só a você, mas também como a minha palavra, pedindo um rei. Querendo dizer o que, irmãos? Que a governância daquele povo não estava mais sob o domínio de Deus Todo-Poderoso. Eles estavam querendo ser regidos por outras coisas que não fosse Deus. O coração deles não era um coração aquebrantado, porque aquele coração que é aquebrantado, irmãos, ele está realmente sujeito a todas as coisas. Aqui o Espírito ordena. Como o pastor disse aqui, ele está apto a ouvir. A falar sim, mas mais a ouvir. Por quê? Não é egoísta. Quando falamos demais, bloqueamos o ouvido espiritual, porque a gente para para ouvir por educação, e o espírito, né, demoníaco trava o ouvido, e você fica assim, bom, eu parei aonde? Então, mas continuando, pastor, é assim, 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 assim. Sabe, irmãos? Então o diabo age de uma maneira que o egocentrismo da gente não consegue perceber, porque o nosso coração não é aquebrantado. A partir do momento que existe um egoísmo, Saul era assim, egoísta, prepotente, arrogante, idólatra, porque ele queria só a glória para ele. Então nós vamos ver que a partir do momento que existe isso em nossos corações, irmãos, não tem como ter um coração aquebrantado. Nós vamos ver também no começo aqui, irmãos, que Deus promoveu uma situação, isso é um pensar meu, irmãos, porque o povo insistiu para um rei, que se Deus colocasse de imediato Davi, o povo iria rejeitar a Davi. Mas Deus, como zeloso das nossas almas, cuidadoso de Calabaia Xidecanto, e pelo grande amor, e a gente muitas das vezes vira as costas para esse amor, que Deus fez, irmãos? Ah, o povo quer um rei? Bom, como o pastor falou, ele conhece todas as coisas, então peraí, tem um homem segundo o meu coração, mas se eu colocar ele agora, ele não vai governar da maneira que eu desejo, porque o povo vai impedir. Então, no tempo certo, mas Deus olhou do trono já para Davi, mas no tempo certo ele governou. Mas Deus promoveu primeiro a situação de que, irmãos? O povo estava querendo um rei. Então vamos lá, Saul. Por quê? Porque ele tinha características de rei. Todo bom, bom, bonitão, varão, alentado, aqui no capítulo 9, em força. Irmãos, características que o povo gostaria de ver diante de um rei. Nossa, o nosso rei é bonito. Nossa, o nosso rei sabe falar. Nossa, ele tem realmente jeito de rei. Porque nós, irmãos, muitas das vezes, né, a palavra do Senhor fala que Jesus, quem deu, né, crédito para Jesus Cristo? Sem formosura, não tinha um aspecto bonito. Muitas das vezes os nossos olhos, irmãos, estão cobiçando coisas que não condizem com o poderio da palavra de Deus, com o sobrenatural, como o pastor falou, com o espiritual. E o meu olho está naquilo que é pomposo, naquilo que vai destacar eu, naquilo que eu vou me sobressair. E Deus não quer isso, irmãos, porque Deus escolheu um que tinha o coração aquebrantado, que ninguém dava nada para ele, irmãos. Mas Deus estava olhando o coração aquebrantado dele. Aí o povo, irmãos, gosta de ver o externo. Não é assim? Bom, tá de gravata, tá todo dia de saia, tá bonitinho e tá, tal. Vamos ungir. Vamos lá, irmãos. Aqui, ó. Ele tinha, né? Em Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde o ombro para cima sobressaía todo o povo. Aí perde-se as jumentas do seu pai, irmãos. Aí ele vai em obediência, toma um moço que o pai dele manda, toma um moço e vai lá procurar. Só que Deus, irmãos, ele é sabedor de todas as coisas. Deus já tinha avisado a Samuel um dia antes: ó, eu vou preparar um e você vai ungir ele. E aí aqui no decorrer do texto que nós lemos, irmãos, está aqui escrito, nós lemos, já acabamos de ler, diz isso, Deus aqui no versículo 16. Amanhã a estas horas te enviaria um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Ó, tudo meu povo. Ele não estava preocupado com o rei em si, com a soberania, né, de Saul. Ó, o qual ungirás capitão sobre o meu povo de Israel, e livrará o meu povo da mão do filisteu, porque tenho olhado para o meu povo. Falei, Deus, tem coisas, irmãos, que Deus faz apenas, única e exclusivamente por causa da gente.
Aleluia. Amém.
Como o pastor falou aqui, irmãos, às vezes não é porque merecemos, mas é porque estamos clamando. Porque o clamor chegou a mim. Aí uma coisa que me chamou muita atenção, irmãos, e eu frisei. Falei, Senhor, rei, governa, né? Ele instrui a sua nação. E aí ele diz assim, ó, e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem, versículo 17, de quem já tenho dito, este dominará. Falei, Jesus, olha aqui, sobre o meu povo. Porque, irmãos, quando não é no centro da vontade de Deus, irmãos, o inimigo muitas das vezes, ele inverte os valores e ele não mais governa, mas ele domina. A princípio, o inimigo faz a gente sentir aquela sensação de domínio. Nossa, autoconfiança, né? Aquela coisa de que eu estou no controle, e que eu estou fazendo, e que eu estou superando, eu estou aguentando, e eu estou ficando na igreja porque eu estou aguentando. Nossa, se fosse outros tempos, mas eu estou aguentando. Mas não reconhecendo verdadeiramente o poderio de Deus. Então, irmãos, isso se torna tempo limitado. Porque Deus conhece, irmãos, o interior, Ele não conhece só o exterior. O exterior é para o ser humano olhar. Nossa, Giovana, que bonita, está de óculos. Você fez assim seu cabelo, emagreceu, engordou, levantou, cresceu. Exterior, irmãos, é para o homem olhar. Mas interior, e quem é espiritual, de Calabaeste de Canta, vai olhar aquilo que está dentro do espírito, dentro da alma, dentro do coração. E aquele que está ligado com o Espírito Santo, sim, irmãos, é aquele que realmente nos traz a revelação, assim como Samuel. Deus trouxe para Samuel, irmãos. E aí nós vamos ver aqui que ele veio para dominar realmente o povo. Já saiu tudo aqui, irmãos, amém, glória a Deus, né? E eu achei muito interessante, irmãos, uma frase, deixa eu ver se eu acho agora aqui, que eu ouvi... Eu até escrevi, irmãos, falei, nossa, muito bonita a frase. Aqui, ó, irmãos. A desobediência, porque nós vamos ver mais pra frente já já, irmãos, mas eu vou falar antes de esquecer. A desobediência, ela é apenas a manifestação da exteriorização do mal que se escondia no interior do coração de Saul. Bom, resumindo. Quando a gente desobedece, irmãos, né, é porque internamente já existe um mal dentro da gente. Já existe uma coisa tipo, a minha opinião não é essa. Já existe uma resistência tipo, nossa, não é assim que eu penso. Existe um mal já. Então, irmãos, ela realmente, ela vai se esconder onde? No interior. Eu tô aqui assim, ó. Amém, irmãos? Se eu falar para todo mundo amanhã, né, se puderem vir limpar a igreja, todo mundo amém? Nossa, amanhã tinha tanta coisa para fazer, aí a pastora, poxa vida, tinha que ser amanhã, por que que não chama os varões, por que tem que ser só as mulheres? Aí começa, por quê? O intento já está ruim, irmãos. Aí a gente vem aqui e limpa aqui. E brinca, e sorri, e traz cafezinho, né? Porque o povo quer cafezinho, traz cafezinho, tá todo mundo bem. Mas o intento do coração, Deus está avaliando, irmãos. Aí passa-se um tempo, irmãos, a conta vai vir. Da falsidade, né, da sua falta de dialogar, de se expressar, de ser verdadeiro. A conta vem, irmãos, são sentimentos escondidos, e a Bíblia diz que Deus traz as claras. Aí a conta vem, aí vem se lamuriar, aí você vai, né, repreende dentro daquilo que você está entendendo, mas você, na verdade, só plantou. E Deus está dizendo que Deus achou um homem segundo o coração de Deus. Quem, irmãos? Davi. E a gente vai olhar aqui, irmãos, que realmente Saul, né, a princípio Foi procurar jumenta, mas logo Deus chama ele para ser rei. E ele ficou preocupado, irmãos, com as jumentas. Qual seria, o pastor ainda falou isso, quais seriam nossos interesses hoje, irmãos? Porque a jumenta naquela época, quem tinha jumenta, irmãos, várias jumentas, era sinônimo de de prosperidade. Era sinônimo de que realmente a pessoa tinha dinheiro. E a Bíblia diz que Quis era um homem rico. E aí ele estava preocupado com as jumentas. Nós estamos preocupados com o que, irmãos? Largar as jumentas e fazer a vontade de Deus? Olha, eu vou te ungir, quer dizer, vou te separar das jumentas e agora você vai governar o meu povo. É um caminho totalmente debaixo da governância do Espírito Santo de Deus, da dependência total do Espírito Santo de Deus, sem seu autocontrole, sem seu autodomínio, sem nada que é seu. E aí, irmãos? Eu estou preocupada com o quê? Com a jumenta? Ou com a vontade soberana de Deus? Porque Saul, irmãos, ele estava preocupado com isso. O que é a jumenta, pastora? Meu projeto, ele precisa ser maior do que a vontade de Deus. O que é a jumenta, pastora? Eu preciso, né, ser próspera nessa terra, porque todo mundo me humilha. Irmãos, nós precisamos realmente, irmãos, valorizar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para as nossas vidas. Ele transformou o coração de Saul, depois que Samuel ungiu, transformou. Ai, pastor, então por que ele agiu na maldade, fez tantas coisas erradas, depois do capítulo 9 nós vamos ver? Irmãos, porque Deus, ele faz a parte dele, e o pastor disse isso aqui. Deus, ele transformou o coração de Saul, de Calabaia, Xidecanta. Mas eu tenho que ter a decisão de receber essa transformação e andar devido àquilo que o Espírito Santo de Deus me ordena, me comanda, obedecendo aos princípios e aos valores espirituais da palavra de Deus. Não adianta ouvir por ouvir, irmãos. Não adianta escutar por escutar. Não adianta exteriorizar simplesmente com vestes. Na minha frente é uma coisa, na frente do pastor é outra, mas fora é outra, totalmente diferente. Não adianta isso, irmãos. Deus não quer saber disso. Deus quer verdadeiramente um sacrifício que adore verdadeiramente ao coração do Espírito Santo de Deus, irmãos. Deus quer rendição, o coração é quebrantado. Eu vi um estudo, irmãos. Eu estava lendo um estudo e achei interessante. Quando lá o escritor falando que quem já é crente dentro da igreja, e eu levei para as meninas aqui, falei, nossa, Senhor, é verdade. Que quem é crente já nasce num berço evangélico, né? Vou falar com minhas palavras. Fica muito mais difícil de sentir a presença e a glória de Deus, porque eles já crescem, irmãos, num padrão verbalizado, né? Olha, porque Jesus é na sua vida, olha, seja espiritual, olha. Então elas já crescem sem ter comunhão, sem ter umas experiências com o Espírito Santo de Deus. Então aí ela, como se elas já estivessem totalmente duras, né? Vamos dizer assim. Não vai além. Aí ele fala ali, mas não precisa, ai, para mim. Ele vai além. Ele fala que cabe a nós trabalharmos o que é algo que eu falei, Deus, obrigado, Espírito Santo, tudo está no controle, tudo está realmente sobre a governança do teu Espírito Santo. Ele fala o que? Preciso trabalhar a minha mente para que a presença do Espírito Santo da verdade governe a minha vida. Falei, Deus, que lindo, obrigada, Senhor, é isso que precisa para elas que já sabem do Evangelho, e agora para nós que estamos aprendendo, ou então que já estamos saturados, ou então porque já estamos impermeabilizados ou revestidos de qualquer couraça que não seja verdadeiramente a verdade do Espírito Santo de Deus. Aí a palavra, ela vem e ela cai, ela vem e ela cai, não entra na minha mente, não entra no meu coração e tampouco entra nas minhas ações. Saul foi assim, irmãos. Foi lá, Deus mostrou tudo para Samuel. Ele subiu para oferecer lá o sacrifício. No capítulo 10, Saul, né, ele unge. Samuel unge a Saul. E aí ele fala o que, irmãos? Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo de hoje, de mim acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim e Zelza. Aí fala assim, ó irmãos, que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus, a Betel. Lá vai falar do sacrifício, né, irmãos? Realmente, tudo que Deus falou para Samuel aconteceu, irmãos. Ele falou que ia encontrar esses homens, ele falou que ele ia entrar na casa dos profetas e ali ele ia profetizar, e aconteceu. Ele profetizou uma única vez, no versículo 6 do capítulo 10, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e mudarás em outro homem. Olha, irmãos, Deus já nos transformou.
Aleluia.
Mas as nossas ações, irmãos, dizem que eu não sou transformada pelo Espírito Santo de Deus. Sabia que estamos em desobediência com a palavra, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus já realmente, irmãos, nos transformou. Fomos lavados e remidos. Quando permaneço no estado original, ou quando eu permaneço num estado tipo assim, estou num processo, mas é um processo teimoso, é um processo rabugento, é um processo de dura serviço, é um processo de desobediência, é um processo. Não é processo. É você caminhar segundo a sua vontade, segundo a sua xologia, isso não é processo. Vai chegar uma hora de calabaia xinecante que o Deus Todo-Poderoso vai cortar, assim como cortou o manto de Saul, irmãos. Como o pastor falou, quem pode com a mão de Deus? Eu posso ser sustentada por mim mesma, pelas minhas forças, até o ponto, até Deus falar, basta, daqui em diante, ou você se prostra, ou você se prostra. Deus deu para Samuel, para Saul, irmãos, situações, possibilidades dele se arrepender quando ele pecou lá com os amalequitas. Deus deu. Ele reconheceu que ele não poderia, que ele pecou, reconheceu. Mas qual foi a atitude dele? Olha, eu pequei, mas sobe lá comigo para adorar a Deus. Vai, sobe comigo. Nós não somos assim? No outro dia ele continuou pecando, irmãos, porque o intento do coração de Saul não era verdadeiramente de se arrepender. O intento do coração não era quebrantado. Ele era prepotente. Ele era arrogante e egoísta. Aí nós vamos ver aqui o que, irmãos? Vamos lá, que agora tem que ver onde nós estamos. Falei da preocupação das jumentas. E eu achei interessante isso aqui, irmãos. A arrogância, ela tem a ver com a idolatria. O orgulho, a soberba, ela tem a ver com a idolatria, ela puxa a idolatria. O egoísmo puxa a idolatria. A irmã pregou, eu falei, Deus, está dentro daquilo que a diaconisa pregou. E a gente não sabe por que que não adora. Deus não manifesta a glória dele. Por que será? Culpa do pastor, que cansa. Culpa da Marta. Ele era impulsivo, irmãos. Ele agia na impulsividade pelo egocentrismo dele. Irmãos, se não dermos um basta a todos esses sentimentos que vêm da nossa genética realmente adâmica, nunca desfrutaremos o poderio de Deus. Permanecer numa igreja para não sentir a glória e a presença do Espírito Santo, irmãos, é morte na certa. Aí eu começo a olhar as outras nações, como? Porque eu estou morta, como o pastor pregou aqui sobre Lázaro. Eu estou morta, não sinto Deus, eu prego, eu jejuo, eu faço, eu aconteço, mas as minhas ações, as minhas práticas espirituais são essas, mas as minhas ações não condizem com aquilo que eu estou fazendo espiritual. Sou grossa, sou estúpida, não tenho empatia por ninguém, é ferro e fogo.
mas eu estou jejuando, não preciso jejuar. Irmãos, é muita hipocrisia para um ser só. Precisamos verdadeiramente, como o pastor falou, ó, desata. Hoje, que seja o Espírito Santo a desatar verdadeiramente. Mas você tem que, ó, rodar. Ah, tem um labirintite. Mas morre de labirintite, mas seja curado. Por quê, irmãos? Porque a presença de Deus é tudo. Porque Deus, Ele é ciumento de nós. Ele quer que verdadeiramente, irmãos, estejamos ligados nele. Não na carne, porque Saul era carne pura. Mas pelo Espírito, irmãos. Aqueles que verdadeiramente vão adorar. Aqueles que verdadeiramente Deus olha do trono e Ele se compraz, assim como a família de Lázaro. Não foi porque era amado, era a única casa. Não, irmãos. Era uma casa que Jesus se sentia bem. Era uma casa que acolhia Jesus como um ser verdadeiramente espiritual. Maria se aquedou lá aos pés. Maria parou de fazer a sua obra, seu trabalho carnal, e foi aos pés de Jesus. Lázaro recebia antes mesmo dele entrar na casa dele. Lázaro já ia abraçava de calabaias de canto o mestre. Eles tinham prazer também com o mestre. Então, irmãos, quando nós temos prazer em estar na presença do Senhor, em fazer qualquer tipo de obra e eliminar aquilo que não provém, não agrada a Ele, Deus também tem prazer de estar na nossa casa espiritual.
Glória a Deus.
Porque Ele conhece, irmãos, todas as coisas. Ele sabe. Como falei, Saul aqui só queria o que, irmãos? A glória para ele. No reinado dele, nós vamos ver aqui, né? No capítulo 13. Um ano tinha estado Saul em seu reinado e o segundo ano reinou sobre Israel. Já no segundo ano de reinado, irmãos, ele já começou a dar trabalho. Não é assim, a gente? Novo convertido? Ai, fácil. Pois não, pastor. Ô, pastor, água geladinha, toma aqui, pastor. Ah, geladinha. Pastor, fiz um frango assado, aquele que o senhor gosta. Vamos lá em casa? Aí o coração vai endurecendo. De calabaia, riaia, xidecaia. Por quê? Porque começou a olhar pela carne. Porque a arrogância, a prepotência começou a tomar conta do seu coração. Faraó, irmãos, quando Deus fala para Moisés, vai lá, Moisés, joga lá a vara, vai se transformar numa serpente. O rei do Egito ali, irmãos. O que Faraó falou? Chama meus magos aí. Os feiticeiros, porque isso não é nada para mim. Fizeram a mesma coisa, irmãos. Faraó só permanecia com o coração endurecido, irmãos, porque ele sabia que tinha feiticeiro, mago, para fazer a mesma coisa que Deus. Só que chegou uma hora, irmãos, que Deus provou para Faraó, e ele endurecia o coração. A cada vez que Moisés ia, ele endurecia o coração. Então todos esses tipos de sentimento, irmãos, traz o que? Egoísmo, soberba, arrogância, traz coração duro. Nós temos consequências agravantes. Só que chega uma hora que Deus mostra que Ele é Deus Senhor de todas as coisas, irmãos. Matou o filho primogênito dele. Não tinha feiticeiro, não tinha mago, não tinha encantamento, não tinha nada que trouxesse a vida do filho dele. Falei, Deus, o Senhor é supremo em toda e qualquer situação. O Senhor é soberano, além de misericordioso, porque Deus deu oportunidade a Faraó, irmãos. Foram 10 vezes, 9, né? Porque a 10ª já não teve mais a volta. Que Deus mandou Moisés ir lá. E porque estamos na misericórdia, né, irmãos? Na soberba, na altivez, no orgulho. Ah, meus magos fazem. Ei, Moisés, você está servindo um Deus aí frouxo. Porque eu sou capaz de fazer isso também. Tudo tem um tempo, irmãos.
a partir do segundo ano. Ele já começou a fazer coisas erradas. Já no versículo 8, nós vamos ver aqui, né, irmãos? Do holocausto, que não era para ele oferecer, ele não esperou a Samuel, quis atropelar pela sua impulsividade, pelo seu achismo. Mas Samuel está demorando, deixa eu tomar conta disso aqui. O que aconteceu, irmãos? Deus o reprovou. Então disse Samuel a Saul: agiste nesciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem. Irmão, já tem buscado o Senhor? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus já sabia de Davi. Deus estava preparando o campo, irmãos, para Davi. Diz, né? Aí fala assim: porque porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ele desobedeceu, irmãos. A desobediência é como o pecado de feitiçaria. Aí a gente fala: não, pastor, eu não sou feiticeira. Mas desobedece, pastor. Está lá em Levítico. Aí fala: está amarrado, está repreendido. Aí vai orar, vai jejuar, vai quebrar. Aí vai amaldiçoar o pastor. Mal sabendo que a maldição está sendo triplicada sobre a sua vida, porque o pastor está na orientação de Deus. Já foi um feiticeiro, desobedeceu. Porque ele foi inverso de uma autoridade divina. Por isso que nós falamos aqui, irmãos, não queremos ninguém capacho de ninguém, não, irmãos. Queremos que, pela palavra, exista hierarquias e obediências para você e nós também sermos abençoados. A bênção só vai recair, irmãos, debaixo de hierarquias. Um filho jamais prospera na vida, jamais, irmãos. Ele pode conseguir, mas depois ele vem à bancarrota. Ele jamais prospera se não estiver debaixo da bênção dos seus pais. Pode trabalhar o quanto for, pode ralar, pode trabalhar em 10 serviços, não prospera, porque não tem a bênção dos pais. Hierarquia, irmãos. Aí nós vamos ver aqui, irmãos, que mais para frente, né? No capítulo 15 de 1 Samuel, Samuel, né? Ele manda destruir todos os amalequitas. Aí eu não vou me ater aqui, depois os irmãos dão uma lida ali. Os gados, os bois, o rei, manda matar tudo. Aí ele, irmãos, diz o quê? Deixou o rei e alguns gatos para poder oferecer para Deus. Sabe aquela pessoa que não tem nada para oferecer dela, para Deus, aí ela pega de outrem? Ah, o senhor vai jejuar? Eu também vou jejuar. Ela nunca tem uma ação voluntária dela com Deus, verdadeira, aquela, sabe, aquela coisa gostosa de Deus. Sempre vai, pega dos outros, a bênção dos outros, irmãos. E Deus está dizendo o quê? Que Ele quer algo realmente que venha a comover o Espírito de Deus, né, irmãos? Ó, no versículo 10 do capítulo 15: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Eu falei: Deus. Aí ele descobre, né, o que acontece. Aí, irmãos, eu fiquei pensando, né, ó, no versículo 23, do capítulo 15. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, irmãos, quando nós estamos, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Então, irmãos, a desobediência não adianta falar que é porque eu acho. É pecado, irmãos. Não, aqui está escrito rebelião. Espera aí, irmãos. Deus dá um comando e você não obedece ao quê? É rebelião. Não, pastora, mas é uma opinião. Mas Deus não quer saber da opinião, porque Saul teve uma boa intenção. Ele ia sacrificar bastante coisa a Deus. A opinião de Saul foi boa. Os holocaustos, bastante coisa. Melhor é o que, irmãos? É o obedecer do que o sacrificar. Não adianta estar num culto ritualístico, numa vida ritualística de padrões de igreja, se o seu coração não for obediente à palavra e à voz do Espírito Santo de Deus. Você está em rebelião. Por que não dizer um feiticeiro? Por que não dizer idólatra? Nossa, pastora, que pesado. Não, irmãos. Nós estamos falando de postura espiritual aqui. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de postura. Como devemos agir diante da palavra de Deus? Em retidão. Não na minha axiologia, é em retidão com a verdade. E aí fala o que, irmãos? Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo por... Ah, perdão, irmãos. Esse é o que eu tinha falado do arrependimento. No 25 do capítulo 15. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste, porque Deus conhece o intento do coração, irmãos. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Nossa, pastora, então eu estou, né, desobediente. Será que Deus me rejeitou? Não, irmãos, Deus está dando essa palavra porque o Samuel, a boca de Deus, está dizendo: olha, arrepende-te. Traga realmente arrependimento e tira os postes ídolos que está internamente dentro de você e que está fazendo com que o seu coração endureça para a verdade, para a palavra de Deus. É isso que Deus está dizendo para nós, irmãos, em bom tom. Por quê? Porque Deus quer o quê, irmãos? Intimidade. O pastor falou, vamos começar a iniciar, né? É uma sequência de dias, irmãos, mas numa analogia bem, né, natural da terra, vamos iniciar 2014. Irmãos, mudou a lei, o número 13 para 14. Mas e as nossas ações vão mudar?
Vamos o quê?
2024. 2024. Perdão, irmãos. É o que ela segurou? O que eu falei? Perdão, irmãos. 2023, perdão. Nossa, eu tenho que ver quem tem esse ano. Vou buscar a caixa da memória. Então, irmãos, vamos voltar. 2023. Aí a gente fala: nossa, ano novo, projeto novo, vou mudar, vou estar em 2024. Nós estamos, vamos entrar, né? 2024. Primeiro mês, ai, por causa do monte, não deu para me mudar nada. Aí fevereiro, ai, não deu para mudar, muito calor. Aí março, nossa, carnaval, não dá para mudar. Aí vem abril e vai indo e assim sucessivamente, irmãos. Aí acabou o ano de novo. Oh, meu Deus, né? Porque a nossa perspectiva, irmãos, não está em Deus. Por isso não há essa mudança. A nossa perspectiva está na jumenta. Profeta, fala onde que eu vou achar a jumenta, profeta. Já tinha até, já, irmãos, a jumenta, a preocupação era tanta que a jumenta já tinha sido achada. Mesmo o profeta Samuel falando para Saul que já tinha sido achado, ainda assim ele não fez o que Deus queria sobre a vida dele. É assim com a vida da gente, irmãos. Mesmo sabendo que as coisas não estão corretas, não é conformidade com a vontade de Deus, mas porque está no controle, mesmo assim a gente pratica. A que vem eu vou falar mais. Eu estou esperando esse ano que vem eu vou falar mais, mas acho que tem uns 7 anos. Vamos dizer os 7 da perfeição. Ah, não, vou mudar. Ah, não, vou ser mais espiritual. Então, irmãos, é porque a nossa mentalidade, o nosso íntimo de coração não está quebrantado. Porque aquebrantar-se, irmãos, é se humilhar para Deus. E que sentido, irmãos? Se sujeitar à vontade de Deus e não à sua. Isso é aquebrantar-se. A partir do momento que não existe a soberania de Deus, é orgulho. Porque eu saio do foco do propósito divino e entro no meu mérito. Vamos voltar, irmãos. Vamos retornar para aquilo que verdadeiramente Deus quer para nossas vidas. Porque Deus tem o melhor. Pastor falou aqui ano de bênção. Eu creio, irmãos, ano de bênção. Esse ano foi um ano de muita luta. Vamos colher alguma coisa boa. Mas o que o nosso coração, o intento do nosso coração está, irmãos, é como fala muito aqui. Se Deus der, some da igreja. Se Deus der prosperidade, não vem para os cultos. Se Deus der 2 carros, esquece, só viaja. Qual é o intento de estarmos buscando a Deus? Ele é mau? Ele tem uma intenção carnal? Qual é o meu intento, irmãos? É isso que nós temos que avaliar. É isso que nós temos que verdadeiramente tirar do, né, do nosso coração. Por que que Deus fala sempre para o povo de Israel? Olha, tirai-vos os postes ídolos dos vossos corações. Dos vossos corações. Aqui não está para pôr imagem. Deus está claramente falando, irmãos. Deus é tão claro. Às vezes Deus dá ordenanças tão claras e óbvias. Mas se torna algo tão subjugoso, tão fardoso, tudo tão, irmãos, porque não é o que meu coração mal quer. A minha prepotência não aceitou aquilo. Então algo que é simples de Deus se torna pesado para mim. Aí é difícil o Espírito da Verdade habitar, irmãos, habitar num templo dessa maneira. Quando ele reconhece, que achei interessante isso também, irmãos. Que ele errou, isso é aqui da igreja também, irmãos. Não foi por medo da mão de Deus. Foi por medo do povo rejeitar ele. Meu Deus, às vezes a gente fala que tem medo de Deus, mas não é medo de Deus. A gente está com medo das críticas do altar. Ai, vão virar as caras para mim. Ai, não, ninguém vai falar comigo mais. Ninguém vai me bajular, né? Ó, larguei o cargo de cabeleireiro. Ninguém vai afofar. Ai, deixa eu fazer o que me mandam, então. Não é porque eu intento estar em Deus, irmãos. Isso é egoísmo, irmãos. É pensar somente em si. Falei, meu Deus, isso é verdade. Porque, irmãos, que Deus está dizendo, nós vamos começar o ano, não sei qual é a palavra ainda que Deus deu para o pastor, que vai precisar de obediência, irmãos. Porque se Deus vai dar, ele vai requerer no sentido espiritual, amém, irmãos? Deus te deu prosperidade. Para você, não, é pelo povo, com o povo. Deus pensa no povo. Se Deus te deu prosperidade, não é para você desfrutar só você e sua casa. Jamais. É pensando no próximo. É pensando nas necessidades da casa do Senhor. É pensando em outras coisas que o Espírito Santo de Deus vai te comandar. E aí? Nossa, passei um perrengue 10 anos, eu e o pastor, 10 anos. Agora Deus deu prosperidade, Deus deu isso. Ah, você está necessitando, Monroche? Problema seu, se vê, vai trabalhar. Se eu quero currículo, eu faço. O máximo que eu posso fazer é tirar a cópia do seu currículo. Indicar? Jamais, né, irmão? Nós aprendemos. Jamais. Então, corre atrás, dá os seus pulos. Não, mas não sei fazer nada. Se vira, vai varrer o chão. Assim que Deus quer, irmãos. Mas se Deus te der a conclusão da sua faculdade, um projeto de alguém que precise, necessite, né, com urgência e não tem dinheiro, cascalho, para poder fazer a casa, né, a decoração, não sei o nome agora, da casa, a arquitetura da casa, o que, que você faria?
Não, nossa,
o irmão Ronaldo ia jogar ela. O que, que ela ia fazer por causa do irmão Ronaldo? Então, sabe, eu tenho que cobrar um tanto, que é por causa aí, nós vamos entrar no discurso do irmão. Não dela, mas no do irmão. É por causa do toner, né? Toner que chama? É por causa da tinta. Então o senhor me paga só isso. Deus vai nos dar para quê? Tudo tem um propósito dele, irmãos. O que, que vai entrar dentro do meu coração? Se as minhas ações estão sendo condizentes com o meu interno mal, o que, que será que eu tenho para ofertar, irmãos? Se nas ações a gente já vê intentos maus, eu falo, Deus, tem misericórdia da minha nação aqui. Tem misericórdia. Olha, é naçãozinha, hein, irmãos. Porque até o Saul falou, nossa, eu sou o menor. O que o senhor quer comigo? E aí, irmãos, o que nós vamos fazer? Eu me preocupo, sabia, irmãos? Ai, pastora, mas se der para a senhora, olha, eu louvo a Deus, irmãos, dinheiro não. Às vezes fica dinheiro parado lá, quem pega é ele, ó. Oferta minha, quem pega é ele. Eu deixo lá em cima do meu armário, quem pega é ele. Agora não mais, né? Que graças a Deus, ele está obedientinho. Deixa minha ofertinha lá, porque eu gasto com meus netos, irmãos. Aí quando eu vou pedir, não tem. Pela misericórdia, tá provendo o terreno da igreja. E algumas outras ajudas que a gente faz para outras famílias. Glória a Deus, irmãos. Para mim é o suficiente. Sendo que para outros talvez não seja. A riqueza pode vir a corromper por causa do intento do coração, irmãos. O povo olhou para a aparência. Mas Deus, quando foi ungir a Davi, irmãos, Deus falou, olha, não atentes para a aparência dele. Olha que Deus maravilhoso. Por quê, irmãos? Porque Deus queria ver o quê? É o meu e o seu coração. Por isso, irmãos, que nessa noite eu creio que Deus está trabalhando em nossos corações. Para quê, irmãos? Para que nós possamos fazer o quê? Trabalhar no nosso intento de coração. Ah, eu tenho um intento bom, que não seja igual ao de Saul. Ah, mas eu estou oferecendo o sacrifício para Deus lá do, né, dos bois, das jumentas, de tudo, as vacas, lá de Abimeleque. Não, de Amalequitas.
Lá no vale.
Daquela no vale. Você está né, fazendo troca aí com Deus. Gambiarra com Deus, irmãos. Nós não mandamos em Deus. Deus tem prazer em nos chamar de amigos, irmãos. Mas nós estamos trocando tantos valores espirituais pelos materiais que Deus já não faz parte da nossa vida. Então que nessa noite, irmãos, eu e você possamos verdadeiramente falar, Senhor, lá do teu trono o Senhor já conhece o meu intento. E para 2024 vai haver algo diferente. Porque o Senhor já trocou o meu coração, o Senhor já trocou as minhas vestes, já trabalhou na minha mente, então agora é decisão minha, persistência minha, desejo de calabaiaxi de canta meu, eu que tenho que trazer à existência a presença do Espírito Santo da verdade sobre o meu intelecto, irmãos. Nós fizemos um propósito aqui até da mente, irmãos. Para Deus renovar. Falei, Deus, acho que foi meio que sacrifício. Porque o Senhor já renovou. Nós estamos o quê? Sob a autoridade da tua palavra. Fazer propósito para Deus renovar minha mente? Não, propósito para a leitura da palavra. Isso sim vai renovar minha mente. Jejum é bom? Ótimo, irmãos, maravilhoso. Não tem coisa melhor na face da terra. Contribui para todas as coisas. Para emagrecer, para a sua mente, para o seu coração, para o seu espírito. Contribui para várias coisas. Mas a leitura com o jejum, hein, irmãos? Não adianta fazer propósito só. Ah, estou em jejum, mas não lê, não ora, não tira um período de oração. Então 2024 vai ser diferente, irmãos. Jejuou, já é comando divino. Deus está falando aqui pela palavra. Jejuou, tirou um dia de jejum que seja, tira 20 minutos para você orar. E tira 20 minutos para você ler a palavra. Senão nem jejum, irmãos, que Deus não vai receber. Ai, Deus conhece meu coração. Não, irmãos, é comando. Deus não conhece coração desobediente. Deus conhece coração que verdadeiramente vai valorizar o poder da palavra dele. Se ele está dando esse comando de calabaia xidecanta, é porque ele tem um propósito lá na frente. É porque ele já está vendo Davi de calabaia xidecanta para colocar como rei. Irmãos, que nesse ano que Deus vai realmente colocar início, seja um início verdadeiro, irmãos. Seja uma transformação poderosa pelo Espírito da Verdade. Deixa a carne de lado, irmãos. Porque breve Jesus voltará. E aí nós vamos estar preocupados com as jumentas. Vamos até procurar o profeta, mas o profeta já não vai estar mais aqui. Porque ele já era idoso, irmãos. Ele já estava entregando o seu cargo. Não vai ter profeta. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe a cada um de nós. E as palmas que adorem o nome do Senhor Jesus.
Jesus. Agora deu pra lá, agora eu vou morrer. Vou pôr a barba de molho que o negócio tá sério. Não vai ter profeta. Eu acho legal, vou rapidinho só contar isso aqui pra vocês, irmãos. Eu acho legal esse texto aqui. Duas coisas, na hora que Deus troca o coração dele, que o profeta, né, Samuel entrega tudo para ele, que ia acontecer naquele dia, a história de profetas, os amigos, o que ele ia fazer, o que ele ia profetizar, que ia acontecer, né, no mosteiro, em todos os lugares que ele saía da presença do Samuel, e aconteceu, e logo que ele saiu, Deus, pá, troca o coração dele, porque não era a vontade de Deus ele ser o rei, né, ele governar sobre o povo. A vontade de Deus realmente era Davi, mas como a pastora disse, o povo insistiu, queria, porque queria tal situação, queria o reino, né? Queria um rei como todos os outros reinos tinham. Então Deus falou, tá, vamos preparar o Saulzão aí, filho de Quis, né? Bonitão. Mas deu no que deu, porque não era realmente o que Deus queria. E o versículo aqui, que também é outra verdade, né? No capítulo 9 que a pastora deu, versículo 13, lembra que eu falei, né? Eu entreguei o dia mal para a irmã, e falei para a irmã do dia dolorido, né? Horrível, e ela falou, ai, está amarrado, né? Ficou brava, né? Eu falei, então eu desamarro e agora eu quero ver. Você amarrou, eu desamarrei. Quem tem autoridade para amarrar e desamarrar? Eu que sou o sacerdote, você só é a irmã, né? E eu entreguei isso para você aqui, falei, né? Contei isso aí, falei, será que eles entenderam, Deus? Eles não entenderam, estão achando que eu estou dando de gostosão, sou bom, né? Não é, irmão, é um ofício sacerdotal, né? É a minha autoridade ministerial, né? E aí a pastora leu o texto e caiu nisso também, né? Eu lembrei de uma festa que eu dei, né? Um banquete que nós demos, uma festa toda, uma galinhada, umas 40 galinhadas, aquelas panelas lá, né? Aquele caldo, aquele molho. Foi lá na casa do diácono, e ele morava em Jacareí e congregava aqui, né? Eu já achava estranho de atravessar 526 mil igrejas para chegar aqui, né? Na quinta, domingo, segunda, Frei Galvão. Mas, com o tempo, Deus mostrou o pecado e por que ele fazia isso, né? Vinha para cá. E no tempo que ficou aqui, mais de 6 anos, mais de 7 anos, tinha uma grande mocidade, grande... A igreja tinha bastante gente, né? E nós temos então uma reunião, uma festa na casa desse diácono, né? E eu tinha um vice-presidente. E eles foram todos na frente, aconteceu um episódio aqui em São José, eu precisei ficar para resolver. E depois eu ia, e chegou lá, o vice-presidente falou, né, para a igreja, não, vamos comer já. Vamos comer. Aí a igreja falou, não, vamos esperar o pastor. Não, não, vamos comer, né? Falou para a irmã lá pôr a panela, arrumar as panelas, a mesa, vamos comer. E aí alguém disse, né? Não, não, nós não vamos comer enquanto o pastor Jefferson não chegar. Como ontem também a Marisa disse para o Roger, que o rapaz ali é azul de fome, né? Só vamos comer quando o pastor Jefferson chegar. E eu ia só chegar às 2 da tarde. Cada às 8 da manhã, às 2 da tarde, cada Marisa lá esperando eu chegar para comer. Se eu chegasse às 3, era às 3, porque a Marisa ia pôr na mesa. Eu acho bacana da Marisa sair, né? E lá naquele dia também, né? E quando eu cheguei um pouquinho mais tarde, né? Era uma galinhada, 8 horas, eu cheguei quase às 10. E o irmão já estava bravo, emburrado, nervoso, com fome e carnal, né? E aí quando fez o prato dele, ele fez, foi fazer o prato lá fora, de vez de sentar na minha mesa, como meu vice-presidente. E aí quando ele comeu lá fora, Deus falou para mim, como ele está comendo lá fora, eu também estou pondo ele fora da igreja. Ai meu Deus, eu dei risada, eu só vi aquela cena, dava cascava o bico, né? Eu vi que imbecilidade de uma pessoa, né? E realmente ele, a família e todo mundo que foi com ele comer lá fora saiu da igreja. Só ficou os que ficaram perto de mim na mesa. Você vê, né? E tem base bíblica para isso? Tem. A pastora leu. E eles falaram para o Saul e para o moço, né? Vai correndo, entra na cidade, logo você vai achar o profeta, antes que ele suba ao alto. Porque o profeta vai subir ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele, o profeta, venha, porque é ele que abençoa, é o profeta que abençoa o sacrifício. Então não adianta ter sacrifício, irmão, se não tiver profeta. Tem que ter o sacrifício, tem que ter o profeta. No nosso caso aqui, aqui na terra, eu sou seu profeta, eu sou pastor, sou líder espiritual. Mas tira esse eu, né? Nós aqui todos, esse versículo, vamos fazer o sacrifício juntos? Vamos tirar a minha autoridade agora, assim, de querer falar, nah, tem que, né? Não, vamos todo mundo juntos esperar Jesus, com Jesus, obedecer Jesus, se humilhar para Jesus, porque olha aqui, ó, o profeta, então vós na cidade logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois come os convidados, subi pois agora, que hoje o acharei. Sabe o que Deus está dizendo? Vamos nos obedecer todos nós juntos, que depois quem vai receber a bênção são os convidados. Os convidados da segunda-feira, irmão. A vitória é sua primeira. Não deixa a unção para o irmão, para a irmã, para o A, para o B que vem aqui na segunda. Pega essa unção que eu tenho para a sua vida. Então vamos receber essa graça hoje e vamos despreocupar da jumenta mesmo que a pastora falou aí. Já está achada. Você está aqui porque Deus é um propósito. Ministério, saúde, finanças. Deus já tirou a pedra, Deus já fez coisas grandes. Vamos crescer com Jesus. Então vamos colocar na nossa cabeça, nós que estamos aqui, domingo, segunda e quinta, o seu compromisso não é com o pastor, o homem Jefferson. É com o profeta espiritual Jefferson e com o Deus Todo-Poderoso Jesus. Para você ser abençoado. Então se disponha para esse reino. E olha, 2024 vai ser extraordinário. Vai ser fantástico na minha e na sua vida. Por quê? Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso que conhece o seu coração. Não se preocupa com as circunstâncias. Se preocupa com a promessa. E com o Deus Todo-Poderoso que vai estar no comando da sua vida, da sua fé. E Ele tem que chegar. Se Ele não chegar, nem para mim. Se Deus não estiver aqui, não adianta. Posso fazer tudo, mas se não tiver Deus, não adianta. Né? Como ela disse que o profeta... Eu vou pôr a barba de molho também para não ser degolado, né? Tá bom? Então vamos ficar de pé, então, para nós ir embora.
Pai, nós vamos embora agora, nós temos um compromisso agora às 10 horas, Senhor. Vai com a gente lá, Senhor, na pessoa, aquele lugar onde nós vamos, ó Pai. Derrama o teu fogo, a tua glória, a tua graça, o teu poder, a tua unção, a tua revelação. E certamente aquela mesa vai estar farta para mim comer. Abençoa tudo que eu vou comer lá, Senhor. Da entrada da mesa principal, da outra mesa, Senhor, e da sobremesa, Papai. Vai multiplicando, vai em triplo, do dobro, do dobro, do triplo que eu pensei. Para aquela casa, aquela família, aquele celeiro. E a tantos esses que estão aqui também nesta noite, Papai, eles vão despreocupar da bezerra perdida, da jumenta perdida, do problema perdido, e vão focar no sacrifício, na cantarabia sube, na adoração, no cantarabia nasce, no ano que entra, de cantarabia sube, até aqui o Senhor nos abençoou, abençoa a família, traz o ouro, a prata, o gás, a água, a pizza, a coca, o dinheiro, a oferta, Senhor, abençoa todas as áreas e derrama a tua unção, a cura. Se alguém está enfermo agora, cura. Se alguém está possesso, liberta. Se alguém está desempregado, abre a porta de emprego. Se alguém está triste, angustiado, amargurado, decepcionado, acabado, falido, arrebentado, endemoniado, sai o capeta, entra a tua glória, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, a tua fidelidade, a tua justiça, o teu amor, o teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus, que somos falhos, carnais, pequenos, humanos, e muitas das vezes, milhões, bilhões, bilhares e bilhares de vezes, nos preocupando mesmo com a jumenta, esquecemos do propósito, da promessa, do sacrifício, daquilo que o Senhor tem para nós. Mas neste ano que adentra, que entra, que chega, nós queremos ser mais espirituais, queremos ter mais comprometimento, e queremos esperar o Senhor a chegar, decanta lá, bacamarábia, para comer, para receber o sacrifício, para decanta lá, de nossa terra, vagaça, manto, sube a glória, terra, vagaçu, ah, papai, canta na yassá, aceitar a nossa decanta lá, bacamarábia, adoração, e honrar a nossa bacandarábia, sube a nossa fé. Por isso, nesta noite, papai, aleluia, colocamos uma vírgula, e entraremos à sua casa, domingo, 10:30 da noite, para celebrar a entrada do ano vindouro 2024, juntamente com a família. Abençoa a churrascada do fundo depois, abençoa os comes e bebes, abençoa o banquete, orando e abandarabia, terra vagácia, manto, terra nagaçu, decandaraba, camarábia, dá em dobro, a candanayassá, decanta nagaçu, decá, a todos quanto decanta lá, bianácia, crendo nessa palavra, nesta noite, o comprometimento e o comportamento cristão, no ano vindouro, fincado, ali seus arraigados no amor, na tua palavra, assim ó Deus, nos decanta lá, via súbia, nos despede em paz, abençoa nossa casa, nossa parentela, aqueles que estão lá e que ainda estão cegos pelo diabo, e tira essa cegueira e traze-os para a sua presença também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz seja sobre Jerusalém, paz seja sobre Israel, abençoa o Hamas, abençoa Cisjordânia, o Líbano, Senhor, abençoa, Senhor, lá Beirute, abençoa, Senhor, a divisa do norte com o Líbano, abençoa a divisa do sul com o Hamas, abençoa Israel nessa noite, vem canta lá, Bacamarábia, e cessa essa guerra nessa virada de ano, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Assim seja, ó Deus do céu, Labassuri canta, terrena, Gassuri canta, Labacamarábia. Vai em paz, e o Senhor é contigo. E Jesus chorou, Labassúria, terra Nagassu de Caida, cantaraba camarada, porquanto o amava, Nagassia, manto subia, terra Nagassu. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e todos juntos, unânimes, nossa fé e nossa voz, possamos dizer,
amém.
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem impedirá?
Irmãos, Deus vai dizer assim, se prepara para 2024, os nossos cultos na segunda-feira e até nas quintas-feiras vai pegar fogo.
Aleluia, aleluia.
A pastora apresenta o indagado, a Deus fala, Deus, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o Deus vai dizer que o fogo vai ser derramado. Vai derramar fogo, irmão, como é o nosso ministério, como é elevado. Essas palavras de ensino, de doutrina, nós aprendemos bastante, né? Agora, pastor, nós vamos pegar essa sapatinho de fogo. Eu vi a pastora, os irmãos sabem, de teté, o sapatinho de fogo, pelo amor de Deus mesmo. Vai pegar fogo, missionário, prepara a missionária, as levitas preparam, porque Deus falou que Ele vai tirar mesmo a preocupação, a palavra, a bezerra, vai trazer o ouro, a prata, a graça, a glória, a poder, a consolação, tudo.
vai incendiar esse negócio.
O sangue de Jesus
tem poder.
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem impedirá?
O sangue de Jesus
tem poder.
Vai em paz, o Senhor é contigo, que Deus te abençoe em nome de